Silas Malafaia.
O que é o inferno? O inferno é o lugar que representa a ira de Deus sobre toda a injustiça e pecado. Segundo lugar, pra quem é o inferno? O inferno é para o diabo e seus anjos. Não é um bom lugar, não. Mas é só pra eles? Não. Tem uma listinha de quem vai pra lá. É aquele que ouve a verdade, sabe o que é a verdade, mas nunca se decidiu em servir a Jesus. Aqueles que conhecem a verdade, mas nunca entregaram a sua vida a Jesus para servi-lo fielmente. Tem mais a lista. Aos incrédulos. Os incrédulos vão para o inferno. Mas tem mais, hein? Aos abomináveis. Aí a lista é grande. Falar de abominação, a lista é grande. Roubar, trapacear, corromper. Tudo que é pecado, todo tipo de iniquidade. Homicidas, aqueles que tiram a vida das outras pessoas, vão para o inferno. Fornicários. Sabe o que é fornicação aqui? É toda relação sexual ilícita. E o que é relação sexual ilícita?
Sexo selvagem.
São os adúlteros. E aqueles que vivem na prostituição, aqueles que não têm compromisso do casamento e vivem mantendo relações sexuais, vão também para o inferno. É o homossexualismo. Isso é fornicação. É prática sexual ilícita. E quem vive na prática sexual ilícita, vai para o inferno. Tu tá aí namorando a garota e é noivo da garota e tá papando a garota, vai você e ela pro inferno, seu sem vergonha. Quem vive na fornicação, vai pro inferno. Feiticeiro, vai pro inferno, filho. Tá botando galinhazinha preta na encruzilhada? Tá acendendo vela pra quem? Hã? Qual é o santo? Vai pro inferno. Tá aqui a Bíblia, não é pastor que tá falando, não. Ouvi, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Todos os mentirosos. Gente que vive tanto na mentira, que faz dela a sua verdade.
Exatamente.
Eu tenho pena.
Silas Malafaia.
Não seja um mentiroso! Mentiroso sem vergonha, vai pro inferno.
Então bundão é o...
Silas Malafaia.
Medo e delírio em Brasília.
É uma canalice que vocês fazem.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto.
Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 645. Bora passar raiva?
Bora.
Bora.
Bora!
Cássio e o desespero paterno. O desespero paterno é o que há de nortear esse governo, com Cássio ou sem Cássio. Vamos a um encontro na casa do Gilmar na noite de terça da semana passada. Jussara Soares no Estadão no dia 7.
O objetivo da visita de Bolsonaro era ter a chancela para a indicação do desembargador escolhido a partir da articulação do senador Flávio Bolsonaro.
Não dá pra continuar, tá passando mal.
Embora o presidente tenha declarado que já tomou muita tubaína com Cássio Marques, Flávio, o primogênito do presidente,
é Flávio Bolsonaro!
É investigado no caso envolvendo seu ex-assessor Fabrício Queiroz e as rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Que pode chegar à corte. Este, no entanto, não é o único motivo de preocupação para a família presidencial. No STF, outros inquéritos fecham o cerco ao presidente e seu grupo. Bolsonaro é investigado no caso que apura a suposta interferência política na Polícia Federal.
Duas letras, PF.
Conforme denúncia do ex-ministro Sérgio Moro.
Se essa missão dele não fosse bem cumprida, eu também não estaria aqui. Então, em parte do que acontece na política do Brasil, devemos a Sérgio Moro.
Filho da puta!
Há um inquérito que investiga fake news e ataques a membros da corte, além de outra investigação sobre a organização e financiamento de atos antidemocráticos.
Aí cinco! Aí cinco! Aí cinco!
Aí cinco dedos na tua cara!
Na tua cara!
Ô, cara!
Foi nesse contexto que Flávio iniciou a aproximação com Marques.
Que merda.
Que percorria gabinetes em Brasília na companhia de Ciro Nogueira em busca de apoio a uma vaga para o Superior Tribunal de Justiça, que será aberta com a aposentadoria do ministro Napoleão Nunes Marques em dezembro. Há pelo menos 2 meses, Marques teria estreitado relações com Flávio.
Vamos agarrar o nosso amigo então,
abrindo caminho para ganhar a indicação para o Supremo, surpreendendo até mesmo auxiliares mais próximos de Bolsonaro. A participação direta de Flávio na escolha de Marques foi confirmada ao Estadão por pessoas próximas ao senador e interlocutores do Planalto no Congresso. O advogado Frederic Vassef também teria atuado para construir a aproximação, segundo relatos à reportagem. Em junho, Vassef deixou a defesa de Flávio após Fabrício Queiroz ter sido preso em um imóvel do advogado.
E daí?
Procurado, o senador não se manifestou.
Ele tá passando mal.
Enquanto Vassef disse que a informação não procede.
Com certeza.
Pois é, o pai tá tentando um grande acordão.
Grande acordo.
nacional, com o Supremo, com tudo, fazendo todo mundo ir para tudo. E aí pode até limitar onde está.
Eles vão tentar no amor.
Calma, gente, hoje é no amor, hoje é no amor.
Mas se não der no amor, o general Heleno não hesitará em assinar ameaças de golpe em papel timbrado do GSI. E aí aquela retórica presidencial borderline voltará a ecoar.
Acabou, porra!
Ganhou, porra!
E eis a desgraça, mesmo que a indicação do Cássio seja fruto de um acordo costurado pelo anfitrião do Queiroz, ainda assim seu nome é muito melhor que todos os nomes ventilados até aqui.
Que merda, hein?
Era rezar pra ele fazer as suas promessas ao presidente e quando enfim na Suprema Corte, desagradar o presidente um punhado de vezes para sublinhar sua independência. A la Fux. Em especial em julgamentos mais sensíveis. Mas algo nos diz que não saberemos o que seria do Cássio com a capa preta da Suprema Corte. O governo conseguiu a proeza de não checar o currículo de um indicado ao STF pouco tempo depois do vexame do Decotelli. Patrick Camporese e Breno Pires no Estadão no dia 6.
O currículo acadêmico apresentado pelo desembargador Cássio Nunes Marques, indicado de Jair Bolsonaro ao STF, traz um curso de pós-graduação que não é confirmado pela Universidade de La Coruña, na Espanha.
É mentira dele!
Nos últimos dias, o Estadão consultou universidades citadas no currículo apresentado por Marques sobre os cursos que ele afirma ter feito. No documento que enviou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, e publicado no site da Corte, Marques menciona que concluiu pós-graduação em contratação pública pela Universidade de La Coruña. A instituição, porém, ao ser questionada pela reportagem, informou que não oferece nenhuma pós-graduação deste curso. Abre aspas, informamos que a Universidade de La Coruña não ministrou nenhum curso de pós-graduação com o nome de Postgrado em Contratação Pública, declarou a universidade em resposta ao Estadão. Ao ser questionada diretamente se Cássio Marques participou ao menos de alguma atividade com o nome de Contratação Pública, a universidade enviou uma cópia de um certificado de Marques, mostrando que o desembargador participou apenas de um curso de 4 dias,
porra,
entre 1º e 5 de setembro de 2014. Abre aspas, Cássio Nunes Marques participou como ouvinte do primeiro curso euro-brasileiro de compras públicas, organizado pela Universidade da Corunha, o Programa Ibero-Americano de Doutorado de Direito Administrativo, a Rede Ibero-Americana de Compras Públicas, o Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos de Infraestrutura e Grupo de Pesquisa de Direito Público Global, realizado na Escola de Direito da Corunha entre 1º e 5 de setembro de 2014. Fecha aspas, informa o certificado.
Que coisa absurda.
4 dias como ouvinte e o maluco sai por aí dizendo que fez pós-graduação. O Brasil precisa da autoestima dessa galera. Tudo bem que o cara, ao que parece, foi pego de surpresa, mas ele tava querendo vaga no STJ com esse currículo fantasioso. A matéria do Estadão aponta ainda mais um punhado de inconsistências, e isso aqui.
Cada uma dessas informações foram enviadas por meio de mensagens a Cássio Marques, pedindo esclarecimentos sobre os cursos citados, ano e tempo de duração. Até o momento, não houve nenhuma resposta.
E olha isso aqui. No Antagonista, no dia 7.
A revista utilizou a ferramenta Plagium, disponível na internet, para identificar os trechos. Há mais de uma dezena de passagens da dissertação de Cássio Marques que reproduzem partes de artigos de Tourinho Leal, muitas sem tirar nem pôr palavras. Não há no trabalho qualquer referência ao advogado. Ele não é citado nenhuma vez.
E olha o detalhe, Aguirre Talento no Globo no dia 7.
Até mesmo um erro de grafia no nome do país Namíbia, escrito Naníbia, no artigo de Saul Tourinho Leal, repetiu-se na dissertação de mestrado de Marques.
Vocês são de sacanagem!
Pois é, parabéns, Heleno. GSI tá voando.
Olha, eu não sei o que essa porra desse cara faz no palácio. E Heleno ainda tá mal explicado aquele negócio do cu da Sarah Winter.
Essa mulher é maluca!
Agora, fosse antifascista, o Cássio teria sido checado pela BIM.
Começou aqui com os antifas, são marginais, a meu entender, terroristas.
E o Mourão tá numa fase de sair distribuindo coice por aí. E calma, porque a fatídica entrevista do vice aos alemães da DW fica pra amanhã.
Amanhã é dia de eu brilhar. Yeah, yeah.
Emily Bank no Estadão no dia 7.
O vice-presidente Hamilton Mourão comentou nessa quarta-feira, dia 7, sobre as inconsistências apontadas no currículo do desembargador federal Cássio Marques. O vice-presidente evitou responder se a sabatina de Marques poderia ser prejudicada, mas fez questão de ressaltar que o próprio currículo não tem problema nenhum.
Argumentos irrefutáveis.
Seu cheiro peido!
Pois é, ontem ele deu no Celção, hoje tá dando no Cássio, tá parecendo Escroto Gomes.
Vai querer gritar? Vai querer ganhar no grito?
Questionado por jornalistas se isso poderia influenciar na sabatina do desembargador no Senado, marcada para o dia 21 de outubro, Mourão respondeu, abre aspas, que fique lá na sabatina dele, o meu eu tenho certeza que não tem problema nenhum, está registrado as minhas alterações, tá bom? Fecha aspas.
Olha ela!
O Flávio tá em contagem regressiva pra forca. E vem aparecendo coisas estranhas também contra o Eduardo e o Carluxo. O desespero presidencial só faz aumentar. Eduardo Bolsonaro criou contas anônimas com e-mails que ele usa no trabalho. No trabalho como parlamentar. Como parte das máquinas que estavam em um imóvel de sua propriedade. Mas sim, talvez seja muito cedo pra ligar o imóvel do Eduardo e os e-mails usados pelo gabinete do Eduardo ao Eduardo, né? Camila Matoso na coluna painel da Folha no dia 6.
A Polícia Federal pediu à CPMI das fake news acesso a todas as informações obtidas em suas investigações sobre a ação de grupos organizados para ataques nas redes sociais e para a disseminação de desinformação. Como revelou o painel, Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo,
eu sei que você gosta,
mostrou à PF na semana passada material que ligaria Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, pessoalmente ao esquema de divulgação de fake news.
A papuda lhe espera! Boa estadia lá, valeu!
Ele disse que os dados estão na comissão no Congresso. A PF quer, primeiramente, confirmar o vínculo dos IPs com Eduardo. Depois, a investigação vai buscar o conteúdo administrado por esses computadores, para poder afirmar se deles partiram, de fato, ataques contra opositores de Jair Bolsonaro.
Você não quer pra cadeia que lá em Sala do Inferno? Sim, é só não fazer besteira.
Silas Malafaia.
Mas voltemos ao Cássio, porque o Malafaia deu entrevista à Folha.
É pra glorificar de pedres!
Mônica Bergamo na Folha no dia 6.
Abre aspas, uns três amigos dele falaram comigo se eu podia atendê-lo, certo? Se eu podia atender ele pra conversar e tal. Eu falei, depois eu até posso conversar, que eu não tenho problema de conversar com ninguém. Eu não tenho questões pessoais contra ele. Minhas questões são ideológicas, é só isso. Mas uns três interlocutores, fortes, só vou dizer isso aí, não vou dar nome não. Fecha aspas, afirmou o pastor em um áudio enviado à Folha.
A matéria com a entrevista do Malafaia foi escrita pela Ana Virgínia Balucier na Folha no dia 6.
Abre aspas, me parece que Lula, Dilma, nunca vi nomearem alguém que seja de uma ala de direita contra os princípios ideológicos deles. Fecha aspas.
E o PT, hein?
Que mania de PT, né?
O Cássio Nunes é desembargador nomeado por Dilma e tem amizade com a turma do PT. Tanto é que um dos mais ferrenhos inimigos do presidente, o presidente da OAB, elogiou Bolsonaro por escolher o cara.
Nunca vi. Tu é burro, cara.
Precisa de mais alguma coisa? Fecha aspas.
Malafaia está falando ao fígado presidencial e falhando miseravelmente. E o lado paterno fala mais alto.
Geralmente, quando se fala em família na política, são famílias enroladas em atos de corrupção. A minha família é limpa.
Abre aspas, a tese dele quando fala de aborto é uma coisa muito dúbia. Foi o presidente que falou, dizendo que somos mais de 30% da população e que o Supremo tem católico, judeu, gente da esquerda, por que não um evangélico? Teve uma lista tríplice com 95% da liderança evangélica assinando e 90% dos 95% apoiando o William Douglas. Desviar o foco dizendo que sou contra o candidato de Bolsonaro porque não foi o meu indicado é a coisa mais nojenta. O presidente disse que vai ser uma segunda nomeação à evangélica. Ninguém colocou faca em pescoço de Bolsonaro? Fecha aspas.
Pois é, foi o próprio Bolsonaro que ajeitou a corda no próprio pescoço para se enforcar.
Abre aspas, inclusive, o bispo da Universal da Uni Igrejas assinou a lista também. Essa conversinha fiada da Igreja Universal é por interesse político, tá?
Queima, queimará!
Um jogo estratégico nojento! Nojento, político, pra agradar, porque Bolsonaro está apoiando Crivella e Russomano. A Universal, que é isolada, representa 4% dos evangélicos. Isso é onda puríssima.
Pega fogo, camarada!
Tá pegando fogo, bicho!
Mas apesar da porrada, Malafaia não fecha a porta pro Crivella. E olha só a neutralidade estratégica para controle de narrativa típica dos políticos.
Abre aspas, aqui no Rio sou amigo do Crivella e do Paes, tá? Dos dois. Se for pro segundo, os dois, eu vou ficar neutro. Em São Paulo não decidi se vou dar apoio a Russomano ou se fico neutro. Fecha aspas.
Malafaia, malandro, é o PMDB dos evangélicos.
Abre aspas, apoiei Lula porque acreditava que ele veio do pobre, do Nordeste, podia fazer transformação no país. Apareci no programa eleitoral dele. Quando comecei a ver diferença entre prática e discurso, me afastei. Meu pai me avisou, rapaz, isso é tudo vertente comunista. Fecha aspas.
Peraí, o Malafaia apoiou o Lula em 2002 e 2006, como ele mesmo diz no Twitter, e parou de apoiar porque o PT tava virando coisa de comunista?
Mentiroso sem vergonha, vai pro inferno!
Abre aspas, tem alguns apoiadores que estão idolatrando o presidente.
Oh, really?
Isso não é bom nem pra ele. É exatamente o que a esquerda faz. Não crê em Deus, mas faz culto de personalidade. É só ver a história do comunismo no mundo. Apoiar um presidente é salutar. Agora, essa idolatria louca de tudo o que ele fala é bom? Minha filha, todos nós somos passíveis de errar. Há 10 dias, quando eu soube que a primeira vaga não seria de um terrivelmente evangélico, eu disse assim... Quando anunciar o cara, diga que a segunda vaga vai ser para um evangélico. O senhor falou em muitas reuniões evangélicas. O ser humano faz associação. Daqui a pouco estão dizendo que o senhor é traidor. Ele escutou e falou isso. Fecha aspas.
Mais uma coisa é certa e a gente tem que admitir. Malafaia é um conselheiro à altura do presidente. Isso ninguém pode negar.
Abre aspas, tenho voo próprio, penso. Já discordei do presidente no caso do Magno. Bolsonaro até brinca. Quando Malafaia bota dois áudios seguidos no meu zap, eu nem escuto, sei que é bronca. Fiz casamento dele. Não cheguei aqui agora não, com todo respeito.
Caralho, o maluco é brabo.
Ana Virgínia Balussier diz o seguinte: ouvi de dois membros da bancada evangélica que o senhor anda desprestigiado com o presidente. Ao que o Malafaia responde.
Abre aspas, tenho que rir dessa. Tem gente lá que tem a maior dor de cotovelo. Onde tem ser humano, minha filha, tem despeito. Falo toda semana com o presidente. É, não tenho prestígio nenhum. Fecha aspas.
Vaidade é pecado?
Não sei.
Sai, demônio, desse corpo!
Aí o Malafaia é questionado sobre a dita honestidade presidencial e o dinheiro do Queiroz.
Abre aspas, o que eu acho engraçado? Por que a imprensa não escreveu que o presidente falou sobre isso? Ele me emprestou, devolvi, acho que com 10 ou 20 cheques. Qual é o problema de um amigo emprestar dinheiro? E que o presidente tem a ver com a vida do filho? Se o Flávio tá devendo, que pague. Fecha aspas.
Gente que vive tanto na mentira, que faz dela a sua verdade.
Pois é, pastor, mas tem o problema do que o Bolsonaro tá fazendo para blindar o filho. Agora, lembram quando um repórter fez uma pergunta pro Bolsonaro a respeito dos 89 mil na conta da Michelle? E ele respondeu, minha vontade é encher a tua boca com uma porrada?
Minha vontade é encher a tua boca com uma porrada, tá?
Pois é, teve gente defendendo o Bolsonaro, dizendo que ele, por sua vez, estava defendendo a própria esposa. Que aí tava certo. E eu não duvido nada que vão conseguir falar a mesma coisa em relação ao Flávio. Que pai não faria o mesmo pelo filho? Covid-17. Você achou que o título do episódio ia ficar de fora, não achou?
Achou errado, otário.
Bom, depois dessa, ninguém pode negar que o Dr. Pazuello é honesto. João Demare e Yahoo Notícias no dia 7.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que nem sabia o que era o SUS, o Sistema Único de Saúde. Durante evento do lançamento da campanha do Outubro Rosa de 2020, realizado nessa quarta-feira, dia 7, o ministro destacou a importância do SUS, porém admitiu que só passou a conhecer o sistema neste momento da vida.
E quando a gente fala em partir para enfrentar o problema, aí eu vou fazer o meu depoimento, que é mais simples. Eu não sabia nem o que era o SUS.
Que bom!
Porque eu passei a minha vida sendo tratado também em instituição pública, mas específica do Exército. Vim conhecer o SUS a partir desse momento da vida e compreendi a magnitude dessa ferramenta que o Brasil nos brindou.
Pois é, gente, olha a maravilha. Em plena pandemia, Bolsonaro demitiu dois médicos e colocou no comando do Ministério da Saúde um general que não sabia o que era o SUS. É isso.
O SUS é a principal ferramenta, o principal instrumento para o enfrentamento da pandemia. Há países como os Estados Unidos da América que não têm um sistema nacional público e o controle da epidemia é bem mais difícil. O SUS tem um papel tanto no atendimento aos casos graves, como toda a parte de prevenção, de vigilância epidemiológica. Relativamente ao que era esperado, o SUS está garantindo um certo controle sobre o número de casos novos e a diminuição dos óbitos.
E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirioembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Diário de Pernambuco, SBT Online, Amada Foca, Correio Brasiliense, Canal Saúde Oficial e Drauzio Varela. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medoedelirio.
Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara?
Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito, escreve pra gente no medoedelirioembrasiliapodcast@gmail.com ou nas redes sociais. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
Bora!
Permite uma parte?
Não lhe dou a parte. Bora. Não lhe dou a parte.
Hoje, 77% dos brasileiros dependem do SUS e esse número só aumenta. O Ministério da Saúde, como você sabe, tem técnicos excelentes, pessoas preparadas, com pós-graduação, muitos formados no exterior, mas só que eles são no meio chefe deles, um medíocre, e aí você deixa essa pessoa desmotivada para trabalhar. Nos anos antes da implementação do SUS, no período da ditadura militar, o governo criou o INPS, que prestava atendimento só para os trabalhadores que tinham carteira assinada. Todos os outros brasileiros que não tinham dinheiro ficavam sem atendimento. Trabalhadores rurais, donos de casa, trabalhadores informais, desempregados. Com o SUS, pela Constituição, saúde passou a ser um direito de todos e um dever do Estado. Num país com mais de 200 milhões de habitantes, oferecer saúde gratuita a todos é uma ação sem precedentes no mundo inteiro. Não existe outro país que faça isso. E mesmo com as dificuldades, conseguimos levar a medicina aos quatro cantos de um país continental como o nosso. A mortalidade infantil caiu no país inteiro. Quando saí da faculdade, a taxa de mortalidade infantil era de 73 para cada 1.000 nascimentos. Em 2016, foi de 14. Apesar de todas as deficiências, desorganização, uso político, corrupção e demais desmandos do SUS, no intervalo curto de 30 anos, implementamos o maior programa gratuito de vacinações do mundo, o maior programa de transplantes de órgãos e o maior programa de tratamento da infecção pelo HIV. Nosso programa de saúde da família, que cobre a maior parte do país, considerado pelos organismos internacionais, um dos 10 mais importantes programas de saúde pública mundial.
Porra!
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 Putinha do poço!
Problemas?
Pornô!
Paralelepípedo de craque?
Paralelepípedo de craque?
Paralelepípedo de craque.
Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
Parte terminal do aparelho digestivo.
Pum!
I know there are long waiting times for SUS, but it's become a victim of its own success, not a victim of its failure. So I would urge the government of Brazil and the states in Brazil to keep faith with SUS and the Family Health Programme, because I believe that a strong primary health platform and strong universal healthcare is a very civilizing force in society.